Começa agora, aqui pela rádio Boas Novas, o programa Emateia o Campo. É a Emater promovendo o desenvolvimento agrícola através da extensão rural.
Bom dia agricultores, pecuaristas, pescadores, extrativistas, toda essa gente boa do campo e da cidade, em toda a nossa querida Amazônia, bom dia para vocês. Estamos começando agora pela Rádio Boas Novas, o programa Emateia o Campo, um programa feito especialmente para você que vive e trabalha no meio rural, desenvolvendo e transformando a natureza em riquezas, transformando essa natureza em alimentos e bem-estar para a nossa população. Bom dia, Irene!
Bom dia, Enoque! Bom dia, Robson! Muito bom dia para você que me ouve aí na cozinha enquanto prepara o café. E também para você que já está na lida cuidando dos animais logo cedo, nessa primeira hora. Hoje, sábado, 17 de março de 2018.
E o programa de hoje é o 936, Irene.
Isso aí, Enoque. Já trazemos notícias, informações técnicas, entrevistas e muito mais informações para você, amigo ouvinte.
O programa Emateia o Campo traz tudo o que acontece no mundo da agricultura e produz este programa diretamente para você e sua família, que vive e trabalha com agricultura.
Hoje teremos entrevista com o médico veterinário Everton Queiroz, que vai falar sobre a captura dos morcegos para o exame de contaminação ou não dos vírus da raiva.
E como ficou acertado no programa passado, volta ao nosso programa hoje Emanuela Panizzi, falando sobre doença dos equídeos, cavalos, burros e jumentos. E ainda teremos muito mais informações para você.
E no final de semana que passou, Enoque, aconteceu em Jaru uma grande rodada de negócios promovida pelos organizadores da Rondônia Rural Show.
Nos dias 19 e 20, vai ser a vez de Buritins. O evento será na praça central da cidade. E ainda teremos rodadas de negócio nos dias 22 a 23 em Porto Velho. Depois teremos rodadas de negócio em Espigão do Oeste e em Colorado, nos dias 23 e 24 deste mês. E em relação às rodadas de negócio, meu povo, as oportunidades são muito boas. Em todas essas rodadas estão sendo realizadas vendas de troncos, tratores, caminhões, caminhonetas, maioria financiadas pelo PRONAF, que é um programa de financiamento para a agricultura familiar, que tem juros e prazos muito bons mesmo. O agricultor pode comprar veículos utilitários para trazer sua produção para a cidade, especialmente quem produz hortaliças, queijos e outros produtos de venda contínua, que não depende de safra. É muito interessante ter um veículo utilitário, mas de pequeno porte, e que pode ser financiado para pagar até em 10 anos. É uma facilidade muito boa. Não perca oportunidades.
E eu já convido você, produtor rural, a visitar um dos nossos escritórios da Emater Rondônia. Tire suas dúvidas sobre qualquer assunto da agricultura ou pecuária. Continue conosco e você tem muito mais informações importantes. Entrevistas, pesquisa de preços, previsão do tempo e informações técnicas. E vamos agora a um breve intervalo e já voltamos. Fique agora com uma música escolhida pelo Robson Paes.
Cada vez que me lembro do amigo Chico Mineiro, das viagens que eu fazia, ele era meu companheiro. Sinto uma tristeza, uma vontade de chorar, lembrando daqueles tempos que não mais vão lhe voltar. Apesar de eu ser patrão, eu tinha no coração o amigo Chico Mineiro, caboclo bom, decidido, na viola dolorido, e era peão dos boiadeiros. Hoje, porém, com tristeza, recordando das proezas das nossas viagens em motins, viajamos mais de 10 anos, vendendo boiada e comprando por esse rincão sem fim. Mas, porém, chegou um dia que Chico apartou-se de mim.
Fizemos a última viagem, foi lá pro sertão de Goiás. Fui eu e o Chico Mineiro, também foi o capataz. Viajamos muitos dias pra chegar em Ouro Fino, onde passamos a noite numa festa do divino. A festa estava tão boa, mas antes não tivesse ido, o Chico foi baleado por um homem desconhecido. Larguei de comprar boiada, mataram meu companheiro, acabou o som da viola, acabou-se o Chico Mineiro. Depois daquela tragédia, fiquei mais aborrecido. Não sabia da nossa amizade, porque a gente era unido. Quando vi seu documento, me cortou o coração. Vim saber que o Chico Mineiro meu legítimo irmão.
É hora de participar da rodada de negócios da Rondônia Rural Show em Buritis. Os expositores já estarão mostrando uma prévia dos equipamentos e as agências de crédito estarão elaborando os planos de viabilidade técnica para financiamentos. A rodada de negócios em Buritis acontece nos dias 19 e 20 de março, na Praça Central, das 8 às 17 horas. É uma grande rodada de oportunidades para o produtor. Governo de Rondônia.
As EMATERES estão presentes em todo o Brasil, levando inovação, conhecimento, renda e oportunidade às famílias rurais. Veja agora como a vida no campo é transformada para melhor.
A Feira Sabor do Campo em Porto Velho, Rondônia, surgiu porque agricultores como o seu José da Costa, reassentados da usina de Santo Antônio, precisavam vender.
É muito bom, né? Para a gente essa feira é muito importante para nós mesmos, né?
Mas para o seu José, nada disso teria acontecido sem a EMATER.
Desde o começo, a EMATER esteve com nós, né? E a EMATER tinha uma importância muito grande, porque assim, nós aqui não tínhamos esse costume de trabalhar em feira, né? E a EMATER lutava, incentivava, saía de madrugada para vir pegar a gente aqui no campo, né? Levava, muitas vezes o agricultor ficava desanimado e a parceira é importante. E a gente foi pegando o gosto e hoje ninguém quer largar a feira, né?
Então, seu José, o que significa a EMATER?
Sim, a assistência da EMATER, não, na verdade, acho que não vai muito adiante não, né? Tudo, o homem do campo tem que ter assistência da EMATER, né? É muito importante para nós, né? Com a ajuda da EMATER também, a gente fez aquele projeto do mais alimento, né? Consegui tirar um veículozinho para transportar os produtos, né?
É a Emater inovando com o produtor rural.
Estamos apresentando o programa Emater e o Campo. É a Emater promovendo o desenvolvimento agrícola através da assistência técnica e extensão rural.
Voltamos com o programa Emater e o Campo. Este é um programa de orientação técnica e boas notícias para o agricultor e sua família. E agora vamos ao informe técnico com Enoque de Oliveira.
Bom, o que eu tenho para vocês é uma informação bem curtinha, mas importante. Se você, aí no seu quintal, tem algumas fruteiras e você quer ver uma boa produção, se não agora, mas na próxima safra, você deve cuidar dessas plantas, fazendo as podas e adubações. No caso de adubação, a época é agora, porque você tem que adubar enquanto está chovendo. Adubar no período seco não resolve, não adianta. Então você, ainda que vai esperar a próxima safra no período chuvoso, que vai vir depois do período seco, mas nesse período chuvoso de agora é que você faz a adubação. Você deve adubar os limoeiros, as laranjeiras, os citros em geral aí, até mesmo mangueiras. E as quantidades de adubo vai variar. É claro que o correto seria, se é um cultivo em escala econômica, comercial, fazer análise de solo. Se não, se é só o seu quintal aí, aproveite para fazer adubação orgânica. Junte os estercos lá do chiqueiro, do galinheiro, e distribua em volta das plantas. Se quiser, você pode comprar um pouco de adubo químico nas lojas e peça que seja uma formulação para cobertura. As formulações para adubação e cobertura geralmente são mais ricas em nitrogênio e você pode aplicar na projeção da copa da planta. A projeção da copa é aquele horário que o sol está no meio do céu e que tem a sombra. Então você segue a sombra e faz a adubação de suas plantas e o resultado vai valer a pena.
E esse é o programa Emater e o Campo há 18 anos no ar. E fique atento, produtor, que nós já temos agora a nossa primeira entrevista com o médico veterinário Everson Queiroz, que fala sobre a captura dos morcegos e a prevenção contra a raiva.
Olá, amigos ouvintes do programa Emater e o Campo. Nós temos a imensa satisfação de receber aqui no nosso estúdio o Everson Queiroz, que é médico veterinário, técnico da agência Idaron, e vai conversar conosco hoje e falar de um assunto importante, que é a prevenção da raiva, doença que ataca os bovinos, os equinos, ataca os cães e os seres humanos. Portanto, é uma zoonose que abrange muitas espécies. Doença importante porque, infelizmente, é um vírus que circula no estado de Rondônia. Não é tão frequente, mas eventualmente nós temos casos. Não é isso mesmo, Everson?
É isso mesmo. Bom dia para todos desse belo programa, onde tem uma audiência enorme no meio rural. E vamos falar dessa doença que é muito perigosa, né? Uma vez que, se alguém contrair a raiva, ele vai fatalmente morrer. Não tem cura, né?
Parece que no mundo todo já houveram apenas 2 casos de pessoas que se curaram, né? Mas parece que ficaram com sequelas muito graves, né?
Praticamente vira um vegetal, né? Você se cura, você só não morre, mas também não consegue fazer mais nada.
Não tem mais vida.
Tem vida própria. Exato, não, simplesmente não tem vida própria.
Pois é. Então, é uma doença que tem um risco enorme e que é facilmente prevenida se forem feitas as vacinas e forem tomados outros cuidados, como é o caso dos cuidados que a agência Idaron tem programas especiais para eles, como um assunto que nós vamos tratar hoje aqui, que será da captura de morcegos para exames, não é isso?
Isso. A captura de morcego, ela tem 2 fundamentos básicos, né? O primeiro é, Se você captura bastante morcego, você pode até pegar alguns exemplares e mandar para laboratório, para o laboratório fazer uma pesquisa e ver se esses morcegos possuem o vírus. O segundo aspecto da captura é quando você captura o animal, você depois de terminado todo o evento, a última coisa que você faz é soltar esses próprios animais. Ah, mas isso está contradizendo, você vai capturar e depois vai soltar? É porque na soltura dos animais, a gente passa um produto nas costas dele, e que ele vai todo lambuzadinho lá para a sua toca, né? Seu bueiro, sua caverna, o oco da palheira. E quando ele chega lá todo lambuzado desse produto que a gente tem, os outros morcegos, por um hábito natural, que não conseguiram sair e se alimentar de sangue de outros animais, eles lambem os morcegos que chegam sujos de sangue. Ao invés de sujos de sangue, eles estão sujos com o nosso produto que nós capturamos, ele passamos. Então o que é que vai acontecer? Quem está lá na sua toquinha quietinho, a mãe com o filhote ou os animais que estão mais fracos, vão lamber o morcego que saiu e se alimentou e está sujo com o nosso produto. Então, esses animais que lamberam também vão morrer, além do que chegou sujo lá.
Então, é uma forma de diminuir a população de morcegos, que às vezes está exagerada, né? Não que se precise matar todos os morcegos,
não é? Não se pode matar todos os morcegos, porque existe um equilíbrio natural também, né? que envolve todo um conjunto de espécies, até de plantas, inclusive. É um perigo você falar em extinção das espécies de morcego, né? Você iria deixar de renovar todas as florestas do mundo, inclusive.
Pois é. O importante não é essa questão de extinguir o morcego. O morcego vai continuar existindo, mas nós temos que ter o cuidado do controle. Então, a doença que é transmitida por ele, essa doença aqui em especial, que é um cuidado do pecuarista e um cuidado também do Estado, através da agência Idaron, que é a raiva, ela pode ser prevenida através da vacina e também controlada através desses programas especiais. Então, e se existe uma população muito grande de morcegos na sua região, você pode fazer contato com a Idaron e pedir, ou simplesmente com o aviso, a Idaron vai fazer uma visita e fazer essa captura, não é isso? Como é que funciona?
Isso. Geralmente, os produtores chegam para a gente com a queixa de que seus animais estão sendo espoliados, né? Ele encontrou um bezerro, encontrou um cavalo, encontrou um porco, uma galinha, melados, sujos de sangue no dia seguinte. Geralmente o cavalo está com aquela crina toda embrulhada, toda embaralhada, que o pessoal chama de vassoura de bruxa, ou cabelo de bruxa, né? Então é um sintoma de que o morcego esteve ali, que andou pela crina do cavalo, e que pode ter chegado a morder o animal. Importante salientar é que são mais de 1000 espécies de morcego no mundo, e apenas 3 espécies de morcego se alimentam de sangue. Então essas 3 espécies são responsáveis por todo esse medo, todo esse apavoramento, esse mistério que cerca o morcego.
Esse vampiro que se criou, né?
Pois é. No final das contas, ele nem suga o sangue com aquele dentinho de canudo, né? Ele simplesmente morde, quando através da mordida ele rasga a pele, sai sangue e ele lambe. Agora, por que não para de sair sangue? Porque na língua dele, na saliva, tem uma substânciazinha que ela não deixa o sangue coagular. Agora, a grande ironia disso é que aquele produtinho que a gente passa nas costas dele, que ele chega lá na toca e todos os outros vão lamber ele também, que morrem por causa disso, também é uma substância anticoagulante. Então, eles vão ter hemorragias e vão morrer por hemorragias dentro da toca deles lá.
E aí, diminui a população deles, portanto, vão atacar menos os animais nas propriedades. Mas você só passa esse produto no caso de haver presença do vírus ou não? É simplesmente um mecanismo de controle da população dos animais?
É um mecanismo de controle. Não precisa ter a doença, precisa existir a espoliação, né? Uhum. Você recebe a queixa que o seu animal, que o animal da propriedade tal está sendo mordido. Então a gente vai lá, organiza uma captura. Para isso a gente vai antes, não vai no dia, que geralmente no dia não dá certo. Tem que preparar o terreno, por exemplo. Os animais estão soltos, então a gente recomenda que passe uma semana deixando eles no curral, que é para o morcego se acostumar a ir naquele local e sempre ficar espoliando o animal. Aí a gente vai, no final dessa semana, bota uma rede praticamente invisível à noite, né? Uma rede bem fininha e preta, ao redor de todo o curral. Como o morcego não voa alto, ele voa baixo, de 2 metros para baixo, essa rede tem mais ou menos essa altura, 2 metros. Então a gente condiciona ela à altura do voo dele. Quando, como ele está acostumado a ir sempre espoliar aquele animal no curral, quando ele for passar através das tábuas do curral, ele vai se enganchar na rede. É aí onde a gente atua, né? A gente vai passar a noite toda na propriedade e de meia em meia hora vai visitar essa rede para ver se caiu algum morcego. Quando cai, a gente recolhe ele, tira ele da rede, bota numa cestinha e deixa ele guardadinho lá. Para no final da captura, é que a gente vai fazer todo esse emaranhado de coisas aí. Vai lambuzar ele, vai soltar ele direitinho, sem machucar, porque ele tem que voltar normal para a toca, para poder o remédio fazer o efeito que deve ser feito.
Muito bem. Então, já falando diretamente da prevenção, já que a captura, está bem claro o que vocês fazem. Agora só falta mesmo é que seja, que o produtor notifique a agência Daron nos vários escritórios, né? Porque em qualquer escritório da Daron, em qualquer parte do estado, distrito ou município, tem um escritório e pode ser feito esse comunicado, né?
Perfeitamente. Isso aí, essa comunicação ela é feita em qualquer escritório, como você falou. E assim que o escritório recebe essa comunicação, ela entra em contato com o veterinário mais próximo ou com a equipe de captura mais próxima para já começar a organizar essa captura. Importante dizer também é que a vacinação dos animais ela tem uma importância monumental, né? O morcego ele pode até existir na sua região, ele pode até espoliar um animal ou outro, mas se o animal estiver devidamente vacinado, o risco dele pegar essa doença através do vírus, né, é muito menor. Não vou dizer que ele não existe, ele existe, mas ele se reduz a quase desprezível.
A eficiência da vacina é muito acima de 90%.
Muito acima. A vacina é muito segura, ela é feita de pedaços do vírus, né? Ela não é feita do vírus vivo, ela não vai provocar doença no animal, entendeu? Então é muito segura.
Provoca só a resistência do animal àquele vírus, né?
A imunidade.
A imunidade, provoca a imunidade. E no caso da vacinação, ela não é vacinação obrigatória, mas ela é desejável que seja feita em todos os animais, né?
Ela é desejável, aconselhável. Agora sim, ela pode ser obrigatória quando a gente constata que numa determinada área, numa determinada região, existe um caso de raiva. Aí a gente marca um raio, né, um perímetro em volta daquela propriedade, e aquelas propriedades que estão ali vizinhas, num raio de mais ou menos 13 quilômetros, aí elas são realmente obrigadas a vacinar.
Faz muito tempo que aconteceu um caso assim?
No ano passado, por volta do meio do ano ali, houve um caso confirmado de raiva por laboratório, inclusive, na BR-319, né? Por volta do quilômetro 40 ali próximo, né? Então, e deram aí ao SAG daqui de Porto Velho, fez todo o cronograma necessário, foi lá, notificou os produtores, recebeu essa vacinação, né? A vacinação ela também tem que ser declarada do mesmo jeito da aftosa, quando existe um foco, claro.
Só no perímetro do foco é obrigatória a declaração?
É obrigatória.
Tá. E no caso, vocês acompanham essas vacinações?
Quando é possível, porque dependendo da quantidade de propriedades que existe na região, fica praticamente impossível você acompanhar todas, né?
Mas
faz uma amostragem.
Excelente. Olha, eu acho que nós passamos aqui informação boa, necessária, e que o nosso agricultor, que já é atento, vai ficar ainda mais cuidadoso e verificar. Diz aí uma maneira dele dar uma olhada para ver se não houve uma espoliação nos seus animais. Dá uma olhada geral assim, nos cavalos, no, e também no gado, para o jeito melhor de ver.
É, como a raiva ela é uma doença de todos os mamíferos, né? Todos os mamíferos pegam raiva, então o porco, o boi, o cavalo, a ovelha, a cabra, todos os animais que mamam, ele corre o risco de pegar raiva. Então eles podem ter sangue escorrendo no pescoço, no focinho, nas tetas, perto da coroa do casco ali, que são regiões bem sensíveis, bem irrigadas, né? São regiões quentes, então o morcego procura essas regiões que tem muito sangue. Então se o produtor, ao amanhecer o dia, notar que tem algum sangue escorrendo, alguma coisa suja de sangue ali, já pode ser um sinal de mordedura do morcego.
Bom, nós qualquer hora voltamos a falar desse assunto, porque é um assunto importante, não custa nada a gente reforçar. Mas por enquanto nós ficamos agradecidos com a tua participação aqui no nosso programa. Deixamos o nosso microfone para que tu passe mais alguma informação, Everton. Informação que porventura não tenha sido colocada com a ênfase necessária, esteja à vontade.
Bom, eu só queria fazer um alerta aqui para os produtores que encontram animais mortos nas suas propriedades. Se você encontrou esse animal há poucas horas, você acha que ele morreu há 2, 3, 5 horas atrás, vem até a Agência Daron, que a Agência Daron vai à sua propriedade, coleta o cérebro desses animais, envia para laboratório e a partir do resultado a gente toma as providências cabíveis. Isso tudo sem custo para o produtor.
E o produtor não deve botar a mão nesses animais, né?
De maneira nenhuma. E nem matar morcego e nem inventar de pegar o morcego. Chama a Agência Daron, que a Agência Daron faz esse serviço para você.
Muito obrigado, Everton. E por enquanto, nós ficamos por aqui desejando um bom dia.
Obrigado. Obrigado a todos os ouvintes. Obrigado, Enoque. Bom dia.
E já agradecemos ao Everton Queiroz e o nosso colega Enoque de Oliveira pelas informações prestadas aos nossos ouvintes. E para saber mais, visite um dos nossos escritórios ou visite o nosso site na internet, emater.ro.gov.br. E vamos a um breve intervalo e já já estaremos de volta. Não saia daí, é só um minuto.
É hora de participar da rodada de negócios da Rondônia Rural Show, em Porto Velho. Os expositores já estarão mostrando uma prévia dos equipamentos e as agências de crédito estarão elaborando os planos de viabilidade técnica para financiamentos. A rodada de negócios em Porto Velho acontece nos dias 22 e 23 de março, no estacionamento do Espaço Alternativo, das 8 às 17 horas. É uma grande rodada de oportunidades para o produtor. Governo de Rondônia.
Dicas de saúde. O leite é fonte básica de nutrição. Além de oferecer proteínas e minerais, ele é rico em vitaminas. Com o leite, podemos encarar as tarefas do dia a dia. O leite tem tudo o que o seu corpo precisa. Então faça do leite um produto indispensável para a sua família. Beba leite. É bom e faz bem. Campanha Qualidade do Leite. Emater, Embrapa, Seagri e parceiros.
Há tempos o homem do campo tem um companheiro. Dois fortes semeando juntos o futuro deste estado inteiro. Emater, eu posso contar. Emater, o futuro está na força do nosso trabalho, sempre juntos, Emater. Emater, eu posso contar. Emater, o futuro está na força do nosso trabalho, Emater. Emater.
Estamos apresentando o programa Emater e o Campo. É a Emater promovendo o desenvolvimento agrícola através da assistência técnica e extensão rural. Notícias do Campo. Vem aí as notícias do campo, a informação a serviço do produtor rural.
E vamos agora à nossa primeira notícia. Jornada de capacitação motiva a equipe da Emater Rondônia em Rolim de Moura.
Pela segunda vez, extensionistas e produtores rurais da região da Zona da Mata se reuniram para participar de uma jornada de capacitação em pecuária leiteira, curso ministrado pelo professor mestre Marcelo Arne, especialista em clínica veterinária. Ele ministrou aulas práticas e teóricas, dessa vez com ênfase na criação dos bezerros. Essa é uma atividade que envolve uma série de cursos oferecidas no intuito de desenvolver competências na área da pecuária leiteira.
E vamos a mais uma notícia. Quinto Beck realiza a chamada pública do PAA institucional.
Pois é, os agricultores do município de Porto Velho e outros da região central do estado, de Paraná e arredores, concorreram num certame licitatório para a venda de gêneros alimentícios frescos, hortaliças, frutas, ovos, carnes, queijos e peixes, além de aves. O 5º Batalhão de Engenharia e Construção do Exército Brasileiro é o autor da proposta de compra desses produtos. E foram feitas as comparações das propostas em uma grande reunião lá no auditório do 5º Beck, onde foram definidos os vencedores das propostas. E na região de Porto Velho, os grandes vencedores foram os produtores de hortaliça ali do Porto Verde. É importante a venda nesse PAA institucional porque dá oportunidade aos agricultores de terem um mercado garantido para os seus produtos com venda a preços de varejo, evitando que eles tenham que entregar toda a sua produção para os ditos atravessadores. Na verdade, comerciantes também importantes para os agricultores de hortaliças, que são os intermediários.
Emater leva a oficina de produção de ovos de Páscoa à comunidade Terra Santa.
Aproximadamente 10 quilômetros da capital está a Terra Santa, que recebeu nesta quinta-feira que passou um curso de preparação de ovos de Páscoa. A oportunidade é para gerar renda familiar para as mulheres. A oficina foi ministrada pela extensionista social Diana Menezes, que levou a técnica da produção de ovos de Páscoa para suas alunas moradoras da Terra Santa. Aconteceu na propriedade dos produtores locais. Foram fabricados durante a oficina cerca de 30 ovos, que depois foram distribuídos com as participantes do curso.
Foram estas as notícias que tínhamos para hoje. E agora vamos à previsão do tempo.
Bom, a temperatura no dia de hoje vai ficar em torno de 29 graus e previsão de chuva aí na casa dos 80%, com a umidade relativa do ar na faixa de 78%. Os ventos hoje serão fracos, velocidade máxima aí de 6 km por hora. Praticamente não teremos vento. E no dia de amanhã, no domingo, a temperatura vai variar entre 23 e 32 graus. Também temos chance de chuva, não muito, porque está dito aqui que 40% é a possibilidade de chuva. Com umidade relativa do ar também elevada e ventos muito fracos. Então, você vai ter um pouquinho de calor e não vai ver as folhas balançarem, porque vento na velocidade de 6 km por hora em média é muito pouco vento, viu? Bom, tempo para hoje era este e você continua ouvindo o programa Emater e o Campo.
É hora de participar da rodada de negócios da Rondônia Rural Show, em Colorado do Oeste. Os expositores já estarão mostrando uma prévia dos equipamentos e as agências de crédito estarão elaborando os planos de viabilidade técnica para financiamentos. A rodada de negócios de Colorado do Oeste acontece nos dias 23 e 24 de março, no Parque de Exposição, das 8 às 17 horas. É uma grande rodada de oportunidades para o produtor. Governo de Rondônia.
A Emater atua em todo o estado de Rondônia, através do Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural. Emater, uma entidade autárquica a serviço da família rural. Estamos apresentando o programa Ematé e o Campo. É a Emater promovendo o desenvolvimento agrícola através da assistência técnica e extensão rural. Pesquisa semanal de preços. Atenção para os preços médios pagos ao produtor, conforme pesquisa realizada pela Emater Rondônia.
E atenção para a pesquisa semanal de preços, preços médios dos principais produtos vendidos diretamente pelos agricultores em todo o estado de Rondônia e pesquisados pelos técnicos da Emater Rondônia, no período de 12 a 16 deste mês de agosto. O arroz em casca foi vendido em média a R$ 49,00. A banana de fritar a R$ 2,26 e a banana maçã a R$ 2,28. Banana nanicão R$ 1,80. A banana prata foi comercializada a R$ 1,98 o quilo. Café Robusta beneficiado, R$ 281,00 foi o preço do café Robusta beneficiado, saca com 60. E a borracha, sanambi virgem prensado, R$ 1,97 o quilo. Farinha de mandioca, R$ 215,00 a saca, e a mandioca para fazer farinha, o preço da tonelada, R$ 295,00. Milho em grãos comercializado a R$ 24,00. E a soja em grãos a R$ 58,00. Preço do bezerro, R$ 920,00, o bezerro de corte. O bezerro filho de vaca leiteira, esse sim vendido a R$ 790,00. E preste atenção para o preço da arroba do boi gordo. R$ 128,00 para pagar à vista e R$ 131,00 para 30 dias. O novilho vendido a R$ 1.300 a cabeça e a novilha de aptidão leiteira R$ 1.800 a cabeça. A arroba da vaca gorda foi vendida a R$ 119,00 à vista e R$ 122,90 para 30 dias. Leite resfriado, preço R$ 0,82 o litro, e o mel centrifugado vendido a R$ 25,00 o quilo. O peixe tambaqui foi comercializado a R$ 5,00 o quilo e o pirarucu vendido a R$ 8,00 o quilo. Palmito de pupunha vendido a R$ 2,00 a cabeça nas principais praças do estado. Eram esses os preços que nós tínhamos para você. E se você quiser saber algum outro preço em específico, você pode entrar na página da Emater Rondônia, que lá está publicada a pesquisa integral com todos os produtos, com o preço do tomate, do pepino, do cacau, do abacaxi, da cana-de-açúcar, enfim. Todos os produtos você encontra na página da Emater Rondônia. Vamos lá. Vamos fazer agora um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho com Emanuela Panizzi falando sobre doenças dos cavalos. É um minutinho só, voltamos já já. Não saia daí.
Lave e devolva as embalagens vazias de agrotóxicos. A natureza agradece a sua boa ação. Lave elas três vezes na hora da aplicação. Aí é só apurar pra não serem mais usadas, não. Também sacos flexíveis, tampas de papelão. Tem que ser devolvidas no local que diz a nota fiscal. Se não dá multa, é crime ambiental. Devolução é simples, é fácil, é lei. O futuro do planeta depende disso que eu sei.
Campanha da IDARON, Inteve, Sedan e associações gerenciadoras das unidades de recebimento.
É hora de participar da rodada de negócios da Rondônia Rural Show, em Espigão do Oeste. Os expositores já estarão mostrando uma prévia dos equipamentos e as agências de crédito estarão elaborando os planos de viabilidade técnica para financiamentos. A rodada de negócios em Espigão do Oeste acontece nos dias 23 e 24 de março, no Parque de Exposição Laurindo Roberto Ferreira, das 8 às 17 horas. É uma grande rodada de oportunidades para o produtor. Governo de Rondônia.
Senhor produtor, para informar a Idaron de forma rápida, cômoda e sigilosa quanto à ocorrência de doenças na sua propriedade ou denunciar outras ocorrências de seu conhecimento ou ainda tratar sobre assuntos diversos sem precisar comparecer às unidades da agência, você conta com o Disque Idaron. Ligue grátis 0800-643-4337. Idaron e você, trabalhando juntos pela saúde e produção.
É hora de participar da rodada de negócios da Rondônia Rural Show, em Porto Velho. Os expositores já estarão mostrando uma prévia dos equipamentos e as agências de crédito estarão elaborando os planos de viabilidade técnica para financiamentos. A rodada de negócios em Porto Velho acontece nos dias 22 e 23 de março, no estacionamento do Espaço Alternativo, das 8 às 17 horas. É uma grande rodada de oportunidades para o produtor. Governo de Rondônia.
Voltamos com o programa Emater e o Campo, produzido pela Assessoria de Comunicação da Emater Rondônia, uma autarquia do Governo do Estado vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura. E se você quiser participar do nosso programa ou ouvir em qualquer horário, é só acessar a nossa página na internet www.emater.ro.gov.br.
O programa Emater e o Campo é uma produção da Emater Rondônia para você, amigo produtor rural e amigos ouvintes da cidade que gostam da vida no campo. E eu aproveito a oportunidade aqui para mandar meu abraço para o amigo Chico, que é funcionário ali do IPEM. Não é um agricultor, mas é uma pessoa que gosta da vida no campo. Antes de trabalhar no IPEM, o Chico trabalhava para laticínios lá do interior do estado. E ele é um excelente produtor de queijos. É um mestre queijeiro.
Também quero mandar meu abraço para a irmã Rita, que está aí ligadinha com a gente, a dona Sabazinha, a minha mãe Margarida, a Milene lá no Candeias, também a Maria José aqui em Porto Velho e ainda a dona Luísa Paiva, que está aí conosco. Um abraço todo especial para todos vocês e também os agricultores de norte a sul do estado de Rondônia.
E meu abraço para o seu Domingos lá no assentamento Santa Rita. Aliás, lá é reassentamento. A todos vocês aí do reassentamento Santa Rita, o Ceará e todo mundo, muito obrigado pela audiência e um forte abraço desses amigos aqui do programa Emater e o Campo.
E agora vamos ouvir a segunda entrevista do dia com Emanuele Panizzi, que fala sobre as doenças de cavalos e mulas.
Olá, amigos ouvintes do programa Emater e o Campo. Como nós prometemos, no programa de hoje nós vamos ter novamente a presença da médica veterinária Manuela Panizzi, que vai continuar aquela conversa que tivemos no programa passado sobre doenças dos animais e a notificação dessas doenças. Mas hoje ela vai falar de doenças de notificação nos equídeos e outras coisas que ela julgar necessário para falar. Equídeos se refere a tudo quanto são esses animais de montaria aí. Do jumento ao cavalo, né? Burro, tudo é equídeo, né? Doutora Manuela, bom dia.
Bom dia. É um prazer estar aqui de novo, falando para todo mundo. E realmente, equídeos é quando engloba aí cavalo, burro, mula, égua, jumento, asno e assim por diante, tá?
Todos esses animais são animais de serviço, animais que têm uma relação muito próxima com o homem do campo, né? E que ele se preocupa com a saúde dele e o bem-estar desses animais. E também o Estado se preocupa porque algumas doenças são epidêmicas e de contágio muito fácil, né? E pode provocar grandes danos à economia, tanto do proprietário quanto do Estado, né, doutora Manuela?
Eu sou apaixonada, sempre trabalhei com os equídeos, então eu falo assim que eles são considerados uns pets grandes. É. Pet que é pequeno, mas a gente fala pet grande porque realmente a gente trata os cavalos, apesar de serem animais de produção, animais de companhia também. Então, a atenção e o carinho é diferente do que se comparado a bovinos e outras situações. Então, o cuidado com eles é um pouco maior.
Pois é, essas espécies que têm uma relação mais de intimidade mesmo com o proprietário, né? Porque, assim como algumas pessoas consideram o cão como um membro da família, o cavalo também tem uma relação próxima demais com aquela pessoa que o utiliza, que faz, que monta, né? E alguns desses animais, aqui no estado, já desenvolveram doenças que são muito graves, né? Como é o caso, uma, falando de gravidade, começar pela que eu acho que é a pior, a anemia, e que muitas vezes tem que sacrificar o animal, né? Mas não é só essa, tem outras também, né?
Hoje assim, de que levaria ao sacrifício e que tem um controle oficial estabelecido, com saneamento do foco, do perifoco, são a anemia e o mormo, tá? São duas doenças. Eu diria assim, o mormo, ela tem o cunho um pouco mais pesado, porque ela também é uma zoonose. Ela pode sim atingir o homem. Não tem casos registrados atualmente, tá? Mas ela poderia infectar o homem. A anemia não, é uma doença exclusiva dos equídeos. Porém, o mormo, atualmente no estado, a gente só teve um caso clínico no ano passado. Já a anemia não. A anemia, ela é sim difundida no estado, como é difundida no Brasil inteiro. É lógico que algumas regiões com uma incidência bem baixa por causa do fato da temperatura. Hoje a gente é dependente. A transmissão da anemia, ela é por duas razões. Uma, o homem, que ele usa seringas, freios, esporas, e essas ele utiliza num animal infectado, entra em contato com o sangue do animal infectado, daí vai e entra em contato com sadia e acaba infectando. Então, o homem, muitas vezes, é o responsável pela transmissão. E a outra é pela mutuca. E daí, se você for para os estados que a temperatura é mais baixa, a proliferação da mutuca é menor. Então, a incidência da doença também é menor, como no caso de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, acaba sendo menor. Mas nós, como a temperatura é alta e a umidade também, a proliferação da mutuca é grande e acaba que a anemia hoje é difundida no estado inteiro. E qual é o preocupante na anemia? Já saiu um estudo feito no Mato Grosso do Sul, onde o Pantanal, a gente é conhecidamente uma área que é endêmica, com alta taxa de, chega a 40% de anemia. Então, assim, gente, animais, eu sei que muitas vezes os cavalos com anemia não têm sintomatologia nenhuma. Só que já foi provado, tá? Provado via laboratorial, que um animal anêmico, ele tem 40% menor de rendimento e ele vive, tem a vida útil em torno de 10, 12 anos, quando um cavalo normal vai viver 20, 25, 28 anos. Então, é metade da vida útil.
Metade da capacidade de trabalho e metade da vida útil.
Da vida útil. Ou seja, você teria que ter o dobro do rebanho para conseguir trabalhar na mesma quantidade e ainda teria que substituir esse rebanho na metade do tempo que você poderia usar, justamente por causa da anemia. Então, a gente não tem como simplesmente deixar de controlar a anemia. Por estado de Rondônia, a incidência ainda é, a gente conseguiu reduzir muito
o
índice,
controle, né?
Com o controle, porque a gente sacrificava os positivos. Depois, em 2012, entrou o saneamento das propriedades foco e perifoco, que até então não era feito. A gente começou a ter acesso à fonte de infecção, que a gente chama, que é o animal doente, aqueles que nunca na vida foram testados, porque entravam na propriedade e ali ficavam para sempre, eles passaram a ser testados na propriedade que deu positivo e nos seus vizinhos. Então a gente conseguiu reduzir bastante a incidência, mas mesmo assim a gente não pode abrir mão do controle. Então essa é uma doença
para a anemia.
Para a anemia. Já o mormo, apesar de ter uma incidência baixa, atualmente, eu só vou dizer assim, incidência baixa, porque os nossos cálculos são em cima apenas dos exames realizados de trânsito, tá? Então, assim, não foi feito ainda um inquérito no estado para saber a real prevalência da doença. O que a gente calcula é em cima dos exames de laboratório, exame que o produtor procura para fazer o trânsito, e daí a gente faz o cálculo em cima disso. No ano passado só foi um animal positivo. Mas, mesmo assim, a gente sabe que não é difundido, não, ou não está sendo diagnosticado da mesma forma que a anemia. Porém, por tratar-se também de uma zoonose, a gente tem que ter uma cautela muito grande. O que mudou no morro é que para transitar, o que antigamente a gente era obrigatório o exame de todas as categorias para o trânsito, hoje, com uma normativa que foi publicada pelo Ministério da Agricultura em janeiro, ele passou a seguir a mesma regra da anemia. Ou seja, para o trânsito, todos os animais deverão, como já fazia, emissão de guia de trânsito acompanhada de exame de anemia e exame de mormo. Quem não precisa fazer exame de mormo? Os potros com até 6 meses, desde que estejam acompanhados das mães com exame negativo. Se você, por alguma razão, quiser transitar o seu potro com menos de 6 meses desacompanhado, ele vai ter que fazer exame de anemia e mormo. Mas se ele estiver acompanhado com a mãe com o exame negativo, ele vai estar dispensado até os 6 meses. Após 6 meses, ele também tem que fazer exame de anemia e mormo.
Bom, só para antes da gente encerrar, a gente precisa saber como que é feito o exame. O proprietário necessariamente terá que procurar um médico veterinário para coleta do sangue e encaminhamento ao laboratório, ou eu estou errado?
Não, é assim, realmente você está certo, somente um veterinário cadastrado no Programa Estadual de Sanidade dos Equídeos, pode fazer essa coleta. Ele faz a coleta, encaminha para um laboratório. No estado de Rondônia, que faz exame de anemia, nós temos 3. Que faz exame de mormo, nós temos 2. Mas ele pode encaminhar para laboratórios do estado ou fora do estado, não tem problema, qualquer um pode ser feito. E uma vez que tenha o resultado negativo, o produtor recebe do laboratório esses exames. Se vier a dar algum resultado diferente de negativo, aí vai ser encaminhada à agência da Aron e a agência da Aron vai tomar as medidas necessárias.
No caso do positivo, o proprietário vai receber a visita do médico veterinário, vai conversar e serão feitos o trabalho que é necessário fazer. Mas no caso simplesmente de transitar animais, é preciso ter os exames em mãos e para fazer os exames, isso que a doutora já explicou, né? Médico veterinário, laboratório, papel na mão, e aí vai, só aí vai poder fazer o GTA, né?
Só aí, é para emitir o GTA, é obrigatório o acompanhamento dos exames.
E no exame, sempre a coleta feita por um médico veterinário, porque tem que ter exame clínico também, né?
Porque assim, o veterinário, se tiver qualquer sinal sugestivo de doença, ele é obrigado a notificar. E daí, no caso do mormo, atualmente é obrigatório um atestado clínico. Então, o veterinário, na hora que ele colhe a amostra, ele já dá um atestado clínico de ausência de sinais. E daí, por que que é o veterinário? Justamente com o que você falou. Só pode ser transitado animal que não tem sinal sugestivo de doença. E quando você vai emitir o GTA, não tem como o servidor da agência da Aron falar se tem sinal ou não, porque ele não está vendo. Quem atesta isso é o veterinário através da coleta do sangue. Porque se ele colheu, e ele colheu para trânsito, ele viu o animal. Então aí realmente é para isso.
Muito obrigado por ter esclarecido todas essas questões aqui para nós. Os nossos ouvintes com certeza estão mais satisfeitos e melhor preparados para continuar trabalhando com seus animais. Nós agradecemos a participação sua, doutora Manuela, e agradecemos toda a agência Idaron pelo trabalho que vem realizando e pela disponibilidade de vir até aqui conversar conosco e trazer essas informações. Por enquanto, nós só ficamos agradecidos e deixamos nossos microfones para que você possa se despedir dos nossos ouvintes.
Eu agradeço a oportunidade de falar novamente, falar de um tema que é polêmico, mas que eu gosto tanto, que são os equídeos. Lembrá-los que com a nova ferramenta que o Idaron disponibilizou no site para notificação de doenças, se vocês tiverem algum animal, algum equídeo com suspeita, com sinal sugestivo de alguma doença, entra lá no site, é simples, cômodo, rápido, notifica, mostra os sinais, localiza o local onde está o animal com esses sinais, que aí Daron vai até a propriedade para fazer a avaliação clínica e a gente dá os procedimentos necessários. Por enquanto, obrigado e até a próxima.
Muito obrigado e bom dia.
Bom obrigado ao homem do campo, pelo leite, o café e o pão. Deus abençoe os braços que fazem o suado cultivo do chão. Obrigado ao homem do campo, pela carne, o arroz e o feijão, os legumes, verduras e frutas, e as ervas do nosso sertão. Obrigado ao homem do campo, pela madeira da construção, pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação. Pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação. Obrigado ao homem do campo, o boiadeiro e o lavrador, o patrão que dirige a fazenda, o irmão que dirige o trator. Obrigado ao homem do campo, o estudante, o professor, a quem fecunda o solo cansado, recuperando antigo valor. Obrigado ao homem do campo, do oeste, do norte e do sul, sertanejo da pele queimada, do sol que brilha no céu azul. Sertanejo da pele queimada, do sol que brilha no céu azul. E obrigado ao homem do campo, que deu a vida pelo Brasil, seus atletas, heróis e soldados, que a santa terra já cobriu. Obrigado ao homem do campo, que da guarda o zelo à raiz, da cultura, da fé, dos costumes e valores do nosso país. Obrigado ao homem do campo.
Estamos de volta com o programa Matéria e o Campo, há 18 anos, lado a lado do amigo produtor rural. E já chegando ao seu final, infelizmente o tempo está acabando, Enoque. Já agradecemos aos nossos ouvintes pela audiência e também aos nossos colaboradores.
Pois é, esteve conosco hoje colaborando com o programa o Emerson Queiroz, da Agência Idaron, também a Manuela Panis, que trouxe informação sobre cavalos.
E a apresentação do programa de hoje foi de Enoque de Oliveira
e Irene Mendes,
com trabalhos técnicos de Robson Paiva.
E a direção geral deste programa é de
Raine Andrade.
Nós nos despedimos desejando a todos vocês uma excelente semana.
Mas semana que vem estaremos de volta com o programa Matéria e o Campo e com muito mais informações para você, amigo ouvinte. Tenham todos um bom dia e uma semana maravilhosa. Fique agora com a oração do produtor rural e até sábado que vem, se assim Deus nos permitir.
Tchau, tchau! Tchau.
Senhor, Deus do Universo, abençoai a nossa terra, derramai a vossa bênção sobre nossa família. Olhai pelo homem que cultiva a terra, que semeia a semente e colhe o pão nosso de cada dia. Olhai também, Senhor, pelo homem que ama os animais e que preserva a natureza. Dai-lhe, Senhor, saúde, força e perseverança, para que com vossa bênção possa continuar a sua nobre missão de produzir alimentos para toda a humanidade. Obrigado, Senhor. Thank you.
Você acabou de ouvir o programa Emater e o Campo. É a informação chegando até o produtor rural. Emater, 46 anos fortalecendo a agricultura familiar do estado de Rondônia.